Seguindo o livro do Stott que nós estamos estudando, o título do livro é Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, e o capítulo que nós estudaremos hoje será Simplicidade, Generosidade e Contentamento. Existe algo errado com a nossa geração, tendo em vista como nós somos frequentemente descritos como uma geração materialista, superficial e egoísta. Nesse sentido, nós somos marcados por dois aspectos básicos, que é o consumir e o possuir. A identidade contemporânea, ela está intimamente ligada àquilo que você possui e ao perfil dos produtos que você consome. Estudando para esse capítulo, para essa aula, estudando esse capítulo, eu me lembrei que há 2 semanas atrás eu estava orando e pedindo uma direção de Deus com relação à sequência dos meus estudos, e eu vi um curso no Mackenzie, que me chamou bastante atenção. E o coordenador de pós-graduação lá é o Ricardo Bitum. Eu não conheço muito Ricardo Bitum, já ouvi falar. E eu pensei assim, deixa eu ver quem que é esse cara. E eu puxei a bibliografia dele, vi que tinha uma pregação dele. Daí, pastor, pela pregação, você já conhece a mentalidade do outro pregador, não é? E o Ricardo Bitum falou uma coisa que mexeu profundamente com o meu coração. Foi uma ministração de Deus para a minha vida de uma forma tão significativa que eu saí compartilhando com todo mundo que eu encontrei. Ele dizia assim, falando sobre José e os sonhos que Deus dava a José, era Deus quem dava os sonhos a José. E ele falou que nas aulas que ele dá no Mackenzie, ele tem mais de 700 alunos por ano. Para todos os alunos, ele faz algumas perguntas. E a pergunta que ele faz, uma delas, é: o que você espera do seu futuro? Ele diz que unanimemente todo mundo espera ter estabilidade financeira em primeiro lugar. E aqueles sonhos que têm mais a ver com jovens, não é? Viajar, ter um carro muito bom, comprar o apartamento ou a casa com piscina. Ele falou assim: os sonhos que eram almejados pela geração anterior, não são os mesmos. Ele diz que o que me preocupa é que os evangélicos estão entre esses alunos. Pouquíssimos dizem: eu quero me casar, constituir uma família, conquistar junto com a minha esposa ou esposo algumas coisas. Ter filhos, criá-los bem e viver para a glória de Deus. E a pergunta que ele faz durante a pregação toda é: quem vos ensinou a sonhar esses sonhos? Porque não são sonhos de Deus. Quem vos ensinou a sonhar esses sonhos? Uma geração que não vive mais para a glória de Deus. Vive para consumir, vive para ter, é identificada com aquilo que consome e com aquilo que tem. Pensando na pobreza, um dos temas da nossa aula, 6 em cada 10 crianças no Brasil vivem na pobreza. São crianças e adolescentes até 17 anos que são monetariamente pobres ou privados de um ou mais direitos, como educação, informação, água, saneamento, moradia, proteção contra o trabalho infantil. Então, diante desse quadro, nós podemos ter algumas reações. A primeira delas, elencada pelo John Stott, o autor que nós estamos estudando, é a reação emocional. Ele fala assim que a pobreza pode gerar em nós uma reação em nossas almas, como indignação sanguínea causada por perceber alguém vivendo abaixo da linha da miséria. Uma reação de incômodo pelos sons ou pelos cheiros. Pela forma como agride a classe média, uma pessoa mal vestida e uma pessoa que não cheira bem. Como isso mexe com a gente. E também existe o outro lado, que não é um incômodo necessariamente negativo, é um incômodo de, puxa vida, essa pessoa não deveria estar assim. Existe alguma coisa de errado com o mundo. Mas esse sentimento nem sempre nos conduz a uma ação proativa em relação àquele quadro de pobreza. Fica no campo da indignação. E existe uma outra reação emocional que talvez seja a pior, que é a insensibilidade. Gente, eu amo cachorro. Eu tinha uma cachorrinha maravilhosa, a Sky, e nós sofremos muito quando ela foi embora. Mas eu tenho uma amiga teóloga que ela anda com ração de cachorro no carro, o que eu acho bacana também, mas ela não se sensibiliza com as crianças que estão na rua, com o indigente, da mesma forma que ela se sensibiliza com o cachorro. Tem alguma coisa errada com isso? Nós somos tão influenciados pela mídia que, às vezes, a gente vê um quadro de extrema pobreza e a gente está quase se sensibilizando. De repente, vem os gols do seu time. E a gente olha tanto para um como para o outro com o mesmo sentimento, insensibilidade. Mas existe uma resposta bíblica à pobreza. O Salmo 113 é um bom ponto de partida. O Stott, ao contrário dos outros capítulos, nesse capítulo ele utiliza muitos versos bíblicos. Eu vou ler alguns. Salmo 113, de 5 a 9, nos diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Deus exalta o que é desprezível na terra. Nosso Deus é um Deus que ama e que valoriza o fragilizado. É um Deus que sempre volta o seu olhar para aquele, para aquela, que socialmente não tinha um local de destaque no contexto social em que Jesus vivia. Se você prestar atenção, Jesus cura mulheres com fluxo de sangue, tidas como malditas em sua sociedade, cegos, mendigos, garotas de programa, e não era de computador, não. Jesus, ele volta sempre o seu olhar para aquele e para aquela que não tinha recursos, que não tinha quem o defendesse. Mas quem são os pobres? Existe um paradoxo da pobreza. E o primeiro a ser destacado aqui é o pobre como indigente. O pobre indigente é o economicamente falido. Pode ser que lhes falte comida, vestuário, moradia ou os três. Milhões de pessoas no mundo estão nessa categoria. A pobreza no Brasil, ela subiu, isso são dados recentes, tá? Eu atualizei os do livro. Subiu de 2,5 milhões para 3,6 milhões até o fim de 2017. Nós não temos ainda 2018. Teremos no final do ano, não é isso? Ou no começo do outro. A lei e os profetas lançam olhares de solidariedade sobre como o pobre, com inúmeros mecanismos solidários. Então, Deus é um Deus que se preocupa com o pobre. E ele destaca quem é pobre a partir da perspectiva bíblica. Então, o primeiro deles é o indigente. Mas existe também o pobre indolente. No segundo grupo, nesse segundo grupo, é a pessoa que pode ser ou tornar-se pobre por causa das consequências de seu próprio comportamento. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Gastou mais do que devia. Faliu. Né? Esse comportamento pode ser desde a preguiça até a extravagância. Glutonaria. Pessoas que comem fora várias vezes por semana, durante a semana, né? Compram mais roupas do que precisam, gastam demais. O livro de Provérbios, ele tem muito a nos ensinar a respeito disso, né? Um textinho que a gente conhece bem é aquele: o preguiçoso é exortado a observar as formigas para aprender a sabedoria. Tem uma outra versão que fala assim: preguiçoso vai ter com a formiga, ou seja, vai aprender com ela. Mas nós temos também o pobre impotente. Quem são esses pobres impotentes? Aqueles que são social e politicamente oprimidos. No Antigo Testamento, há um claro reconhecimento de que a pobreza não acontece por acaso. Ela é fruto de um mecanismo social, de uma estrutura social opressora que faz com que o pobre se torne cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. E eu quero deixar claro aqui uma coisa. Quando eu falo estrutura social opressora, eu não estou me identificando com nenhum viés político. Porque eu sei que existe uma vertente política que utiliza muito esse termo. O que eu estou querendo dizer é que existe uma estrutura, um mecanismo político que, por conta da sua corrupção, promove a pobreza de muitos e o enriquecimento de alguns. O problema, partindo das escrituras, se você quiser qualquer dia sentar comigo para conversar a respeito disso, eu vou ter o maior prazer. Partindo das escrituras, a questão política não é a solução. Porque nós podemos ter o melhor governo, o problema do homem é o pecado. Nós podemos ter o melhor sistema econômico, nosso problema não é esse. O problema é o pecado. Então, o pobre impotente é aquele que é socialmente oprimido. Salmo 109 diz assim: apesar de os pobres não possuírem ajuda humana, eles sabiam que o Senhor cuidava deles. Está se referindo a esse grupo. Moisés, ele enfatiza a necessidade de haver justiça imparcial nos tribunais, em especial para os pobres e para os impotentes. E ele vai dizer assim: não perverta o direito dos pobres em seus processos, nem aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não neguem justiça ao órfão e ao estrangeiro. Isso evidencia o cuidado de Deus com o pobre impotente. Porque o nosso Deus, diz o Salmo 113:9, Deus exalta o que é desprezível na terra. Não é bonito isso? Agora, quem são os pobres? É preciso pensar no paradoxo da pobreza. Existem muitos materiais publicados a respeito do pobre nas escrituras. Existe uma literatura farta, na América Latina principalmente. Existem duas correntes teológicas na América Latina, uma chamada Teologia da Libertação, que tem um viés político, fundamentalmente, marxista, e tem a Teologia da Missão Integral, que não tinha um viés político marxista, mas agora também tem. Eles escreveram muito a respeito dos pobres e da Bíblia. E como material de consulta, vale a pena dar uma olhadinha para quem tem interesse nesse tema. Mas, vamos lá. Quem são os pobres? O pobre como indigente. Espera aí que eu estou me atrapalhando com... O pobre indigente é o economicamente falido. Não é isso? Eu já falei disso, né? Peraí que eu estou mais perdido que bala em boca de banguela aqui. Tá, achei. As atitudes... Não, peraí. O negócio está feio hoje, gente. Bebezinha em casa, não dorme direito... A gripe. E eu tomei aquele chá de limão, gengibre, alho e mel. E só fica o gosto do alho na boca, né? É uma alegria. Eu já falei os três tipos, né? Uhum. Ah, ok. Vamos lá. Três possíveis atitudes para os cristãos ricos. Uma possível atitude. Nós devemos nos tornar pobres? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 8:9 diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Esse autoempobrecimento voluntário de Jesus foi o fundamento teológico no qual os apóstolos embasaram o seu apelo cristão no primeiro século. Para que todos e todas que fizessem parte da comunidade cristã pudessem, então, dispor dos seus recursos para que a missão acontecesse de maneira dinâmica. E qual foi o exemplo de Jesus? Jesus renuncia à riqueza celestial. Ao ser apresentado no templo, José e Maria se beneficiaram da lei para as pessoas pobres que permitiam que trouxesse um sacrifício do mais simples. Porque os ricos apresentavam um cordeiro e uma pomba. O pobre era beneficiado pela lei, só apresentava uma pomba. Foi o sacrifício mais simples que José e Maria ofereceu no templo.
Ô, pastor, desculpa atrapalhar no meio da sua fala, mas esse texto aí, no caso, ele pede para refletir na questão de nivelar o rico e o pobre, no caso. Se você é rico, ajuda ao ministério, ou precisamente à igreja. Se você é pobre, no caso, se disponha também, como um rico se dispõe a ajudar o ministério, no caso, nivelar.
A gente vai chegar aí. É que assim, não existe ninguém que seja tão rico que não precise de ajuda. Nem tão pobre que não possa ajudar. Né? Então Jesus enuncia a sua riqueza celestial, que é estar ao lado do Rei da Glória, do Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Jesus foi um pregador itinerante, tinha poucas posses, provavelmente não tinha lar. Jesus diz que não tinha onde reclinar a cabeça, ensinava dentro de um barco emprestado, foi para Jerusalém montado num jumento que não era dele, né? Foi enterrado num túmulo que não era dele, que foi oferecido para ele. Ele e os discípulos utilizavam a mesma bolsa de dinheiro, e eles dependiam do sustento de um grupo de mulheres que às vezes acompanhavam ele. Interessante isso, né? Às vezes a gente lê as escrituras e essas questões nos passam desapercebidas. Só que, olha que interessante, Jesus era pobre, mas ele tinha profissão. Ele era carpinteiro, então ele pertencia à classe dos artífices. Essa classe não era a classe inferior. Tem um professor, o Hengel, ele fala assim: o próprio Jesus não veio do proletariado de trabalhadores, diaristas ou arrendatários sem terra, mas da classe média da Galiléia, os trabalhadores profissionais. Como seu pai era um artesão, um tecton, essa é a palavra em grego, tá? Tecton, que significa pedreiro, carpinteiro, fabricante de carroças e marceneiro. Todas essas profissões de uma vez. Até onde podemos entender, os discípulos a quem ele chamou para segui-lo vieram de ambientes sociais semelhantes. Quem você vê nas escrituras Jesus chamando que não esteja de alguma forma trabalhando? Não tem. Não é? Então, a pergunta exige uma resposta. Nós devemos nos tornar pobres? Qual foi o exemplo de Jesus? Vamos amadurecendo isso aí até o final da aula. E o ensino de Jesus a respeito disso? Aos discípulos aprendizes, Jesus disse: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Como esse texto confronta você? Pensando no tema da aula. Eu vou repetir e eu peço a sua atenção. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Os 12 fizeram isso de maneira literal, né? Simão e André deixaram suas redes e o seguiram. É o que o texto diz. Tiago e João o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. E Mateus, Levi até então, né? Depois se torna Mateus, ele sai do escritório da coletoria e segue Jesus. Ele abandona o escritório e vai atrás do mestre. Jesus disse àquele jovem rico, aquele administrador de muitas posses, né, que vendesse todas as propriedades, desse para os pobres e então o seguisse. Então, será que Jesus quer que nós abandonemos tudo para o seguir? Jesus diz que nós devemos guardar o nosso tesouro no céu e não na terra. Que necessitamos colocar a busca pelo reino e pela justiça do reino em primeiro lugar. Que devemos ter cuidado com a cobiça e que é impossível servir a Deus e ao dinheiro simultaneamente. mas ele não disse que todos os seus seguidores devem se desfazer de seus bens. E aí você fala assim, ó, ufa. Né? José de Arimateia era um homem rico, tanto como discípulo, um homem rico, tanto como era discípulo de Jesus. Essas duas coisas, elas não são necessariamente incompatíveis. Zaqueu, o coletor de impostos, ele prometeu devolver às pessoas 4 vezes a quantia roubada e dar metade dos bens aos pobres. Era muito dinheiro, Bia. O que significa que ele guardou para si a metade. Não é? Mesmo assim, Jesus disse que a salvação havia sido dada a ele. Quando Jesus diz que ninguém pode ser seu discípulo apenas, a menos que renuncie todas as suas posses e deixe seus pais e parentes, o que ele está fazendo é um convite para colocá-lo em primeiro lugar. O que significa que, se você tiver que abandonar, em alguma circunstância, pais ou parentes para seguir Jesus, que ele tenha primazia. Se você tiver que vender um bem por causa do reino, que ele tenha primazia. Então nós devemos permanecer ricos? Se a primeira opção para o cristão era tornar-se pobre, a segunda é a oposta a permanecer rico, a gente enfrenta um problema sério, porque, lendo as Escrituras, uma leitura contemporânea, não necessariamente correta, o que a gente vê? Que é alardeado, é pregado, com muita ênfase, que se você vir para Jesus, você vai prosperar. Mas essa não foi, por exemplo, a experiência de Paulo. Né? Os empresários, ou os microempresários, a classe média que seguiu Jesus, não tiveram essa experiência de prosperar. Foi ao contrário. Então, a teologia da prosperidade, ela apregoa que se você tiver Yahvé, você pode conquistar Mamon. Então, eles utilizam o nome de Deus para ter riqueza. Nada mais contrário do que os valores do Evangelho. Olha...
Henrique.
Quem falou meu nome em vão?
Em vão, não. Eu acho que muito vai de confronto ao seu primeiro comentário, né, de que hoje o nosso ser está muito ligado ao que nós possuímos, ao que nós temos. Né, e acho que o que a gente tem não pode definir quem nós somos. Que quando o que a gente possui nos define, nós deixamos de ser cristãos. Uhum. Né? Mas ao contrário, a gente tem que usar o que a gente tem para ser cristão, em favor do reino. Né? Então, eu não duvido que Zaqueu tenha usado a outra metade que ele ficou para investir na obra, né? Para fazer valer aquilo que ele aprendeu com Cristo naquele momento. E conosco deve ser a mesma coisa. A nossa vida, o nosso trabalho, aquilo que nós temos que usar em favor do reino, porque foi Cristo que nos deu, foi Deus que nos deu para que nós cumpramos esse dever, essa tarefa. Né? Eu acho que aí sim nós estaremos usando aquilo que temos da forma correta.
Perfeito, André. Olha o conselho de Paulo para Timóteo a respeito das pessoas ricas. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, tá? Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida.
Nós temos na história um exemplo vivo disso, né? O dono da Colgate. Ele começou, e já começou a render dinheiro. Então, o que ele fazia? Ele dava o dízimo, 10%, tirava 10% para ele, e o restante ele investia em missões, no reino de Deus. E ele deu um testemunho uma vez, e ele disse o seguinte, que o 10% que ficava para ele, ele não conseguia gastar, porque era muito. Quanto mais ele ajudava, quanto mais ele investia no reino de Deus, mais dinheiro ele ganhava. Então, eu acho que é o que a palavra diz, né? Ele investiu no reino. Ele viu que era bastante dinheiro que estava entrando. Então, ele falou, não, eu não preciso de tudo isso. E existe uma versão de que muitas bíblias que vieram para o Brasil em português foram enviadas com esse dinheiro. Então, eu vejo assim, né? Não é o problema de ser rico. É a prioridade disso. É a prioridade ser o reino de Deus.
Isso mesmo, Bia. Esse texto de Paulo, de 1 Timóteo 6, 17 a 19, é fantástico. Né? Porque existe uma advertência sobre os perigos da riqueza. A riqueza, ela traz muitas armadilhas. Uma delas, por exemplo, é o orgulho. Né? J.B. Phillips, ele diz assim, a riqueza faz as pessoas se sentirem importantes e assim passarem a menosprezar o outro. Um perigo da riqueza. Riqueza e materialismo. Se o primeiro perigo da riqueza é o orgulho, o segundo é o materialismo. A riqueza é incerta. E a confiança nela se contrapõe ao evangelho. Porque quem confia nos próprios recursos, deixa de confiar no Cristo que tudo provê para aqueles que lhe pertencem. A nossa confiança deve estar no Senhor. Até porque a riqueza, ela muda de mão. Né? Princípio básico de economia. A riqueza está sempre mudando de mão. Para você ter mais dinheiro, alguém vai ter menos. E quando você teve menos, alguém teve mais. Então, existe essa fluidez de recursos, não é? Só um dado que eu coloquei aqui para enriquecer a aula, e foi uma curiosidade minha também. Quem são considerados ricos? Então, um núcleo familiar de pai e mãe até 3 filhos, que tem uma renda de R$ 9.733,00, são considerados ricos no Brasil. A conta é essa, R$ 9.733,00. Vale lembrar que 70% da população sobrevive com uma renda mensal máxima de R$ 1.200,00. Tem muito pai de família ganhando R$ 978,00. Então, era só uma curiosidade que eu tive, que eu quis compartilhar com vocês. Eu acho importante a gente pensar essas coisas. E agora, pensando então na simplicidade, na generosidade e no contentamento. Após a gente fazer essas considerações, né, e rejeitar as opções da extrema pobreza, ou da permanência na riqueza, nós chegamos à terceira opção, que é sermos generosos. Aí, Janderson, respondendo a sua pergunta, tá? Sermos generosos e contentes. Paulo convoca os cristãos a serem duas coisas: generosos e contentes. Você já assistiu aquele desenho do Mickey, quando o tio Patinhas vai dar o dinheiro para alguém e ele pega o envelope, ele dá, mas ele fica puxando assim, e aquela resistência? Infelizmente, alguns de nós somos assim. Ao invés de ter a consciência de que tudo, absolutamente tudo que nós temos é do Senhor, e tudo deve estar à disposição do Senhor, nós temos aquela indolente resistência em dar o dízimo, 10%. E o nosso coração fica ali resistindo. Eu tenho, para mim, e é uma coisa pessoal, que quem realmente foi resgatado do pecado e tem a consciência mínima do que Cristo fez na cruz, não tem resistência com dinheiro não, gente. Pode ser que seja uma área que o Senhor esteja tratando ainda. Mas uma das características dos cristãos é serem generosos. E generosidade com contentamento. Não com dor no coração. Olha o que Paulo diz: ordene aos ricos que sejam ricos. Mais precisamente, ordene aos ricos que sejam... ordene aos que são ricos no presente mundo que sejam ricos em boas obras. Ninguém faz boas obras sem colocar a mão no bolso. Eu fico muito tranquilo em falar isso aqui, porque todo mundo sabe que nós, como corpo pastoral, como conselho, não advogamos a teologia da prosperidade. Mas nós queremos que todos os membros da oitava igreja tenham a plena consciência de que absolutamente tudo o que vocês têm foi Deus que deu. E deve estar à disposição do reino de Deus. Tudo. Sua casa, seus imóveis, o seu carro, tudo deve estar a serviço do reino. Seus recursos. Nós recebemos de vez em quando alguns missionários de passagem, né? Lá em casa, assim. Então a nossa casa se tornou uma casa de passagem. Em vários lugares do mundo tem isso, né? Casa de passagem para missionários. E a gente recebe. Sempre está recebendo. E uma coisa que a gente fala é o seguinte: olha, nós não temos luxo, mas nós estamos dispostos a repartir tudo aquilo que nós temos com vocês. E é um exercício de serviço. Sabe por quê? Você perde toda a sua privacidade. E aquele tempo que eles ficam ali, tiveram alguns que ficaram uma semana, uma missionária que ficou durante duas semanas em casa, estava fazendo tratamento em Londrina, precisava de um lugar para ficar, tem vida com Deus, tem um ministério atuante, significativo. E a gente entende isso como um privilégio. Poder receber, poder cuidar, a hospitalidade fazia parte da igreja cristã primitiva de uma forma tão, assim, tão comum, que os crentes, eles não tinham problema em ir para outra cidade, se encontrar com um grupo, desenhar um peixinho no chão, sabe? O ictus, aquele peixinho que está na traseira de muitos carros. E os cristãos daquela nova geografia acolhiam eles. O nosso desafio é sermos pessoas que investem no reino de maneira alegre, que tenham uma vida simples e que faz isso com contentamento. Continuando no texto de Paulo, ele diz assim, ó, diga a eles, aos ricos, né, que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Assim eles imitarão o nosso generoso Deus, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. É, sabe aquele texto que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber? Esse texto já se tornou verdade na tua vida alguma vez? Quando você abençoa uma pessoa e aquilo faz mais bem para você do que para ela. É maravilhoso passar por experiências assim. É maravilhoso repartir aquilo que Deus tem nos dado. A gente precisa fazer isso com contentamento, gente. Por vezes, nós temos, a nossa secretária tem dificuldade de achar casa para o Pesca. A gente tem que abrir mão um pouco da nossa comodidade e entender que tudo é do Senhor. Absolutamente tudo é do Senhor. E ter um coração mais sensível para a necessidade do outro. Ter um coração mais aberto para aquele e para aquela que, de repente, não teve os mesmos recursos que você. As mesmas oportunidades que você. E você vai ter o grato privilégio de ser resposta de Deus para a vida daquela pessoa. Eu quero nessa manhã deixar um desafio para você. Mas eu penso em desafios práticos. Primeiro, se você não é dizimista, se torne. Porque ou tudo é do Senhor ou tudo é seu. Se tudo pertence ao Senhor, torne-se dizimista. Segundo, entenda que os seus recursos devem estar disponíveis para servir no reino. Todos os seus recursos. A serviço da glória de Deus. Terceiro, preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Veja quais são as necessidades delas e como você pode ser resposta de Deus para a vida de cada uma. Com aquilo que você tem. E aí, não necessariamente apenas com recursos financeiros, mas de outras formas também. Você já parou para pensar que você convidar uma pessoa da nossa igreja, que mora sozinha, para jantar na sua casa, pode fazer diferença na vida dela? Existem muitas formas de nós servirmos. Que o seu coração esteja aberto para a forma como Deus vai te usar, a partir daquilo que Ele mesmo te deu. Amém? Alguém tem alguma contribuição?
Estava aqui na igreja e daí fui para casa, me despedi de todo mundo. Quando foi à noite, um casal falou assim: Lu, eu estou indo aí te buscar para você jantar comigo. Falei assim: nossa, mas eu já estou de camisola e tal, deitei cedo. E aí ela falou: não tem importância, põe a roupa que o meu marido está indo te buscar. E,
ufa, né?
Tinha ficado preocupada. E foi, né? E assim, para mim foi, ó, pensa numa coisa maravilhosa. Foi muito bom. E faz muita diferença mesmo, pode ter certeza disso.
Muito coisa diferente. Simples, né, Lu?
Foi muito simples, mas ela disse que ficou assim incomodada e ia fazer um jantar para ela com o marido e a cunhada, e ela disse que ficou o tempo inteiro incomodada. Falou, mas eu devia convidar a Lu, devia chamar. A gente ainda não se conhecia assim bem, porque eu estava chegando na igreja. Isso criou um laço, uma coisa assim tão gostosa entre a gente, que é muito bom. Essa é a minha contribuição, vale muito a pena.
Glória a Deus.
O Henrique, voltando lá no início, quando você falou que você gosta muito de cachorro, né? E que citou aquela situação de alguém que você conhece. Essa semana eu estava vendo a quantidade que foi levantada daquele programa feito pelo cartão de crédito para animais, idosos, saúde... criança, coisa assim. Então, esse idosos, saúde, criança, em torno de 1,5 milhão, 1,7 milhão. Para os animais, 15 milhões destinados a eles.
Gente, eu amo cachorro. Eu. Minhas filhas também. Mas os seres humanos são a coroa da criação. A prioridade é outra. Tá. Não tem nem o que falar, né, Gerson? Mais alguém? Alessio?
Quando a Ana estava grávida, acho que era do Pedro, ela ficou, acho que de cama, não sei, que ela estava em cuidados especiais. E um dia eu cheguei em casa, tinha duas amigas dela, de outras igrejas, outras denominações, que foram lá para lavar a roupa e passar para ela. Então, eu falo para a Ana até hoje, o Pedro já tem... Foi na gravidez do Pedro? O Pedro fez 5, então faz 6 anos que isso aconteceu. Eu sempre falo para ela, ó, aquelas duas amigas... Elas, em silêncio, mostraram um cristianismo que a gente se surpreende, porque não está acostumado mais com isso daí. Né? No começo da aula, você falou do Ricardo Bitum. É, você me contou essa história no sábado, e essa semana eu escutei várias pregações dele.
Bom, né?
Muito bom. E algo que ele falou numa mesa de debates me fez refletir bastante também essa semana. Ele pediu para a gente imaginar você chegar na sua casa, você vê que a porta foi arrombada, e você vê que tudo aquilo que você tem ou tinha foi levado. A televisão que você gostava, o som que você gostava, os computadores, os celulares, tudo foi levado. E ele faz refletir, dizendo da sua raiva no momento, você vai ficar com muita raiva, ódio, vai querer justiça, mas que nós nos consideramos tão bons por sermos cristãos, e, na verdade, nós ficamos com raiva, porque nós queremos a mesma coisa que o ladrão queria. Nós temos o mesmo objetivo que o ladrão. Aquele que a gente julga tão mal da sociedade, ladrão, vagabundo, desgraçado, que a gente, alguns cristãos pedem até a pena de morte, né? Misericórdia, mas tem uns que pedem, ele está buscando a mesma coisa que a gente. Só que a gente acha que a gente é santo.
É nessa mesma pregação, né?
É. Assim, no final, ele fala sobre isso daí. Isso me fez refletir que é verdade. Às vezes a gente acha tão religioso, porque está aqui domingo de manhã, os outros não estão, né? Escutando isso, sabendo a vontade de Deus, sabendo essas coisas. Às vezes a gente até dizimista e se sente melhor por causa disso. Mas é no dia a dia que os nossos objetivos são mostrados. nós colocamos o nosso coração nas riquezas, nos bens materiais. A gente fica com raiva disso.
Porque quer as mesmas coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito do Senhor traga para o nosso coração a verdade dessa palavra. Que a gente possa, como igreja, estender os tentáculos abençoadores para várias direções.
Né? A gente precisa ter consciência que nós não precisamos de muito para viver. Você não precisa ter uma casa com 6 pavimentos.
Não precisa ter uma casa com 6 pavimentos, não precisa ter tantas coisas, às vezes, que não é errado sonhar. Mas você pode viver com menos e doar mais. Né? Você pode renunciar algumas coisas para poder ajudar as pessoas. E a gente vive bem com pouco. Eu sei porque eu vivo com pouco. E eu sei como que é isso. Então, você deixa de comprar alguma coisa. Às vezes eu vejo alguma coisa assim, está um pouquinho caro, eu falo, não, eu não vou comprar, porque senão aí eu não posso fazer isso, e mais aquilo, e mais aquilo. E vivo bem. Então, eu acho que muitas pessoas podem fazer isso. Né? Às vezes eu compro, ou já comprei alguma coisa, depois me arrependo. Eu falo, gente, esse dinheiro vai ficar aqui parado em alguma coisa que não tá ajudando ninguém. Então, nós precisamos ter consciência disso. Dá para viver com pouco e fazer muito. Porque Deus multiplica.
Gente, para encerrar, mais uma coisa prática que talvez te ajude. Sempre que você comprar uma roupa nova, doe outra. Tá bom?
Eu tô precisando de doação pro bazar, hein? Né, Bia? Provavelmente dia 15. E nós não temos praticamente nada, gente. Nós já colocamos no grupo várias vezes. Então, assim, comprou um sapato novo, doa o mais velho. Não tem espaço no seu armário mais para pôr tanto sapato, tanto jeans, tanto isso, tanto aquilo. Vai doando, pode ser bolsa, bijuteria, o que você tiver. Você fala, já usei muito isso aqui, está na hora de passar para frente. Traga, nós estamos aqui na igreja domingo de manhã, domingo à noite, na quarta-feira eu estou aqui nos estudos. Então, assim, traz, gente. Desocupa aquele espaço que está lá entulhado, sabe? E vai trazendo o que nós estamos precisando, né, Bia? E muito. O que tiver. Aquilo que a gente não vender vai ser doado para a casa, duas casas de apoio que tem, que é a masculina e a feminina, que fica aqui próximo do Ministério do Trabalho. Então, o que nós não vendermos nesse bazar vai ser doado para lá, de qualquer forma, vai ter um destino. Então, façam isso, olha lá o que é que você... Ah, sim, o dinheiro do bazar é que em setembro nós vamos para um congresso em Cornélio Procópio, e muitas de nós estamos desempregadas. Não diria muitas, mas eu, por exemplo, estou desempregada. E, assim, eu não tenho condições de pagar a inscrição e os dias que vamos ficar lá. Então, assim como eu, tem algumas outras mulheres, algumas não estão desempregadas, mas estão com dificuldade para arrecadar todo esse dinheiro. E esse dinheiro do bazar, dessa vez, vai ser para isso, para nos ajudar a estarmos lá, para que a igreja possa mandar um número grande de mulheres para esse congresso. E só vai agregar, né, gente? Muitas mulheres participando de congresso, a gente só vai estar agregando mais na nossa igreja. Então é isso, fica aí o recado. Obrigada. Amém.
Vamos juntos ter uma palavra de oração, então, para nós encerrarmos esse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus da vida, somos gratos a Ti, porque o Senhor tem olhado para nós com misericórdia. O Senhor, sendo rico, se fez pobre e, por amor a nós, se entregou até a morte, morte de cruz. E por isso te pedimos que o Senhor venha nos dando a mesma disponibilidade só pode ser gerada por Ti em nós, Pai. A disponibilidade de colocarmos absolutamente tudo à mercê do Seu reino. Que o nosso coração seja um coração desapegado do materialismo, do consumismo, tão presentes na nossa geração. E que possamos ter a mente, a vontade, cativas em obediência a Ti de uma maneira que possamos viver vidas simples, significativas e relevantes, que Te glorificam. Faz isso em nós, faz isso por nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus os abençoe. Orem pelos pastores, tá? Estão os dois meio baqueados aqui.